Sejam bem-vindos ao Sem Firula.
Ele na ponta direita para Humberto, recebeu, é perigo para o Flamengo, a Luiz Carlos de fora da grande área para Napoli, atirou, gol! Número 11, aos 18 minutos do primeiro tempo, a Napolina, foi ele que botou lá dentro.
Olá, amigos ouvintes da Central 3, este é o podcast Sem Firulas, edição número 28. Eu sou o Fábio Felitti, aqui na mesa técnica comigo está o Lucas e tem a companhia dos colegas Rafael Cap, Guilherme Dorf e André Vidiz. E o programa e o gol de abertura do programa de hoje foi assinalado pelo Anapolina no Serrano e Flamengo de 1980, o resultado que foi 1-0 para o Serrano, impediu que o Flamengo pudesse seguir na luta pelo tetracampeonato carioca daquele ano. E de cara aqui vou quebrar o protocolo e vou apresentar o nosso querido convidado especial de hoje, que é o Eduardo Monsanto. Ele é jornalista, narrador e apresentador dos canais ESPN, você certamente conhece a voz dele. E aí, Dudu, primeiramente, muito bom ter você aqui com a gente no podcast Sem Firulas. Queria que você comentasse um pouco sobre esse gol, que tem muita história, né, Dudu?
Fala, Fábio. Prazer estar contigo, com todos os amigos aqui do Sem Firulas. Olha, esse gol me arrepia até hoje, cara. Eu posso ouvir 300 vezes que emociona. Esse é um gol que é um gol eterno para uma cidade. O Serrano completou em 29 de junho de 2015, 100 anos. E seguramente dá para falar que esse é o gol mais importante da história do clube. E também me emociona muito ouvir essa narração, porque aqui em São Paulo vocês talvez não conheçam ele muito, mas quem narra esse gol é Edson Mauro. O Edson é uma bandeira do rádio do Rio de Janeiro, as vinhetas são clássicas. Uhum. Edson Mauro comunicando na Globo. Sim, são 315 mil anos ouvindo esse cara, e quando eu fui fazer um documentário contando a história desse gol, quando eu consegui garimpar na Rádio Globo esse gol, cara, foi demais. Uhum. Porque eu esperava, na época, o ouvinte da Rádio Globo acha que quem teria narrado esse gol seria o José Carlos Araújo, ou o Valdir Amaral, uhum, ou o Jorge Cury, e calhou de ser o Edson Mauro, que para mim é um dos grandes locutores que o rádio esportivo já teve. Sou fã.
Você falou aí do documentário que você fez, né? Foi o seu trabalho de conclusão de curso da faculdade?
Exatamente. Trabalho meio mambembe, né? Uhum. Na época eu fiz com uma câmerazinha 8 milímetros de vídeo. Qualidade terrível. Eu mesmo fiz as imagens. Uhum. Tá no YouTube. Se você for ver, você vai falar, meu Deus, esse cinegrafista fumou o quê? Os enquadramentos horrorosos. Mas tem um registro histórico muito importante. Sim. Porque o Anapolina não falava com ninguém. E eu fui para a cidade onde ele vivia, que é Matias Barbosa, é uma cidade próxima de Juiz de Fora. Fui num domingo de manhã, onde ele jogava pelada lá dos veteranos, e fiquei escondido filmando ele jogar. Uhum. E, por coincidência, o uniforme dele era todo azul. As cores do Serrano, o Vets, o time que ele jogava, era todo, uhum, azul. Fui filmando, falei, cara, agora calça de veludo ou bunda de fora. Vou para cima desse cara, ele tem que falar. Uhum. Ele não queria falar de jeito nenhum. Eu falei, não, senta aí, vamos tomar uma cerveja.
Abriu a cervejinha ali.
A gente conversa. Aí, cara, abriu o Mé, a cada tampinha que voava era uma história que chegava, e a gente conseguiu contar uma história que pouca gente tem guardada. Uhum. Ele morreu em 2013, então esse documentário passou a ter para mim um valor ainda maior, e para todos os serranistas também, né? Porque criou-se um folclore tão interessante, porque o Anapolina era o terceiro reserva da ponta esquerda. Uhum. O titular, que era o Bernardo, foi vendido para a Espanha, para o Múrcia. Aí o Osvaldo, que vinha logo de seguida, não treinou tão bem. Ele arrumou uma correria danada, o Anapolina, no coletivo apronto para esse jogo com o Flamengo, e acabou entrando. E o mais louco é que ele era torcedor do Flamengo. Uhum. E aí ele vai, mete o gol, aquela desgraça. No dia seguinte, o muro da Gávea pichado. Tetra Anapolina. Pessoal pichando lá para provocar os rubro-negros. E, cara, é um episódio super marcante. Na cidade de Petrópolis criou-se o folclore de que o pai dele seria torcedor do Flamengo, que teria expulso ele de casa.
A história do sogro também.
É, do sogro. Que a mulher tinha terminado com ele também, porque era rubro-negra. Então criou-se um folclore tão grande que quando, uhum, eu consegui encontrá-lo, até para ver o que era verdade e o que foi inventado, Foi um barato, foi uma grande experiência, por mais tosco que seja o documentário, assim, jornalisticamente, para mim, ele tem
é uma obra histórica,
um valor sentimental muito grande.
Para quem quiser buscar no YouTube, tá, chama 1-0, a história de um gol.
Isso aí.
É isso aí. E aí, Guilherme Dorf, o que você tem a dizer sobre esse gol do Anapolina? Muito boa noite.
Muito boa noite, Fábio Felitti. É um prazer fazer esse programa ao lado de vocês e ao lado do Dudu. Fábio Felitti nos obrigou a ver esse documentário como lição de casa, porque aqui a gente, quando vai entrevistar alguém, a gente tenta reconhecer e ver tudo o que a pessoa fez.
Ainda bem que o documentário é pequeno, hein?
É, deu pra fazer 20, na hora do almoço minutos. Hoje.
O pessoal foi no Netflix, não achou, sabe, Dudu? Pô, onde eu acho esse documentário?
Pô, Netflix, que lado você tá, né?
Agora, você tava comentando das imagens, a primeira coisa que foi interessante, o efeito que causou em mim foi ver no YouTube um vídeo que começa com aqueles tubos coloridos, que eu acho que as crianças hoje em dia nem devem saber o que é, assim, foi uma coisa bem nostálgica e foi muito bacana. Eu fui pesquisar um pouco da história do Serrano, além de ver o documentário, e pra falar desse gol, além do Acácio, do Atila e do Anapolina, que a gente vai falar muito, me chamou a atenção que jogaram outros atletas históricos lá, como o Garrincha.
Verdade.
O Kevin Kurani, que na maravilhosa Wikipedia eu descobri que além de brasileiro e alemão, ele tem mais duas nacionalidades.
Panamenho também.
Panamenho e também húngaro, que foi o que eu descobri hoje. E também o Leandro Ávila, que foi peça-chave do Botafogo de 95, que a gente já discutiu muito aqui. É um prazer estar do lado do Dudu. A última vez que a gente se encontrou, eu elogiei uma entrevista que ele deu para a primeira edição da Corner. Achei que ele foi muito corajoso ao expor algumas coisas e espero que a gente possa questionar ele e ele fale bastante coisa hoje também.
Claro, cara. Aqui a gente não corre do pau, não. O que tem que ser dito é falado. Você pode ficar sossegado quanto a isso aí, porque opinião, cara, a gente tem as nossas, né? E sempre que perguntam, acho que a gente não deve se omitir, não. Especialmente quando a gente é formador de opinião, quando a gente tem muita gente acompanhando o nosso trabalho. Então, tô aqui para responder tudo aquilo que vocês quiserem.
Opinião também é o nosso esporte, né?
Opa, claro.
Boa noite, Rafael Cap. E aí? Tudo bem com você, Cap?
Tudo certo, maravilha. Um pouco triste apenas por um detalhe que essa semana teremos a semifinal do Campeonato Paulista, um clássico sem visitante. De resto, tudo ok. Boa noite, ouvintes sem firulas. Sobre esse gol, o que eu tenho para falar é que ele evitou o tetracampeonato.
Isso aí.
Que seria a penta, em 81.
Exato. Em 80 acabou que o título ficou com o Fluminense. O gol do Edinho, cobrando uma falta contra o Vasco, acabou determinando ali o título do Flu.
Então estragou aí em dobro o tetra e o penta. E procurando aqui o Dudu, é a melhor pessoa para me corrigir se eu estiver errado, eu descobri que naquele jogo nós tivemos 14.994 torcedores.
E 6 ingressos inutilizados. Então, agora, quem foi o desgraçado que estragou esses ingressos, que eu queria ter pelo menos um guardado para mim, né?
E eu também encontrei que o Serrano disputou a primeira divisão entre 79 e 81.
Procede, então, é isso aí.
Ele subiu realmente para estragar a festa do Flamengo, até porque no campeonato de 80 ele terminou em sétimo lugar.
Foi.
Então o objetivo realmente foi entrar, estragar a festa do Flamengo e ponto, e fez muito bem feito. E é isso que eu tenho para falar sobre esse gol da Anapolina.
A classificação do Serrano foi tão boa que depois ele jogou a Taça de Prata, né? Que era o equivalente à Série B de hoje. Naquele regulamento de antigamente, né, o time indo bem na primeira fase, subia para a Taça de Ouro, quem ia mal na Taça de Ouro descia para a Taça de Prata. Era uma grande orgia, né, de regulamentos que o pessoal fazia ali nos anos 80. Sorte de vocês que são bem mais novos, que vocês não viveram tudo isso, porque quando chegava a hora de comprar placar para saber como é que ia ser o campeonato, meu pai do céu, são 95 times. E não, rapaz, esse ano, até a Copa João Avelange, que não é tão antiga assim, mais de 100 clubes.
Os módulos coloridos.
Isso. Então, ainda temos muitos regulamentos esdrúxulos, mas pelo menos a gente vive um tempo um pouquinho melhor pós-estatuto do torcedor, né?
Boa. Ô, Dudu, eu fiquei pensando quando você falou que 6 pessoas não entraram no Atílio Marotti, que é o estádio do Serrano.
Isso.
O pessoal lá na cidade brinca muito. Eu tava naquele jogo, porque aqui em São Paulo, assim, todo mundo viu o gol do Pelé na Javari. Né?
A Javari deve ter a capacidade, se todo mundo que contou que foi, tava lá mesmo, é 60 mil, 70
a
mil pagantes.
Arena Javari, daqui a pouco
é arena. Petrópolis é a mesma coisa. O Atílio Marotti, acho que naquele dia a capacidade era uns 215 mil, porque o que tem de gente... Pô, você fez esse documentário, não me procurou? Eu tava lá, eu vi! Aí você pergunta, quanto é que foi o jogo? Acho que o Serrano ganhou de uns três, né? O cara nem viu o jogo. Né? Mas tem gente, em contrapartida, que viu o jogo, que conta histórias de bastidores deliciosas, né? Tem um companheiro meu que é jornalista, ele estava acompanhando a raça rubro-negra nessa excursão para ver o jogo. E ele conta que na volta o pessoal parou na estrada, todo mundo bravo, né? O Flamengo perdendo um jogo que não podia perder. E aí os caras da raça roubaram máquina de milkshake. Nossa. E aí a polícia descobriu, quando a polícia parou, os caras jogaram a máquina de milkshake pela janela do ônibus. Aí foram para a delegacia, chegaram na delegacia. Depois de muita conversa, o Cláudio Cruz, que era o chefe lá da raça, liberou o pessoal. Aí quando eles estão chegando em Xerém, joaninha da polícia fecha o ônibus. O que os caras tinham feito? Eles entraram na delegacia, o delegado tinha uns 3 ou 4 filhotinhos de vira-lata. Os cara, você não acredita que os caras roubaram os filhotinhos de vira-lata do delegado, cara? E aí, para, os caras chegaram,
né,
cara, chegaram de manhã no Rio de Janeiro. Teve casamento até que acabou por conta disso.
O Anapolina conta que ele ficou até as 2 da manhã no vestiário, porque deu confusão no estádio.
Com medo de apanhar, porque o pessoal do Flamengo estava muito revoltado, né? Por perder um campeonato daquela maneira, ninguém esperava, porque... alguns erros foram cometidos naquele dia, né? Na época, o presidente do Flamengo era o Márcio Braga. O Márcio não queria ir para o jogo. Ele falou, olha... O gramado tá triste.
Tem condições.
E aí o Cláudio Coutinho foi lá e bancou a decisão. Falou, não, nós vamos jogar.
O Zico deu uma declaração polêmica depois.
Nunca mais volto nesse galinheiro. E graças a Deus agora o Zicão tá do nosso lado na campanha para erguer o Serrano. Então pra gente é motivo de muita alegria.
Boa.
Ter sido palco dessa grande história do futebol e que o Serrano possa ser palco de muitas outras histórias legais daqui pra frente.
Boa, já vamos falar dessa campanha para erguer o Serrano. Boa noite, Vidiz.
Boa noite, Felipe. Bom dia, centralinos. Boa tarde, firuleiros. Esse gol, para mim, mostra como o futebol é democrático, né? Como ele permite a todos terem suas alegrias, suas glórias, independente de tamanho, independente de faturamento.
E ele está falando isso vestindo uma camisa do motoclube, senhoras e senhores. Então acreditem no que ele está falando.
É porque não importa se o gol foi no Japão, se foi... em Petrópolis, importa o que ele significou para os torcedores, né, que assistiram ele, o que ele marcou, o que ele deixou para a vida daquelas pessoas, né, e se você, como seu documentário mostra, esse gol vale tanto para a torcida do Serrano quanto vale, sei lá, o gol do Raí no Japão para a torcida de São Paulo. Independe do carimbo da FIFA ou do que for, né.
Basile em 77, me lembrou muito o documentário do Corinthians também.
E, pô, isso é uma coisa espetacular do futebol, né? Não importa o tamanho, todo mundo vive ele da mesma maneira.
E o que eu posso te falar é o seguinte, hoje a gente tá gravando no dia em que recebemos a confirmação, o sorteio da Federação pro Campeonato Carioca da Série C, e a estreia vai ser contra um time chamado Condor. Eu falei, cara, de onde é esse time? E eu conheço razoavelmente futebol, né? Aí descobri que o Condor era de Queimados, na Baixada Fluminense, e pode ter certeza, o pessoal vai pegar o ônibus de Petrópolis para a Baixada e vai para Queimados, ou para Austin, ou para Pau Grande, onde podem ser os outros lugares aí para receber o jogo, o pessoal vai como se fosse o Mundial de Clubes, cara. Porque a gente está falando de uma torcida que está desde 2014 sem ver o clube de coração, e é uma torcida que bota 3, 4 mil pessoas no estádio facilmente. O Serrano, eu posso falar com tranquilidade, tem mais torcida que o Ituano, que foi campeão paulista recentemente, e independente de divisão, entendeu? As pessoas vão ao estádio. É aquela coisa do filme do Kevin Costner, O Campo dos Sonhos, né? Construa o campo que eles virão. Então, a gente está muito confiante de que a cidade vai comprar essa ideia. E ao longo do programa a gente vai falar mais um pouco sobre isso. Eu já estou queimando etapas aqui, eu vou ficar quieto para não atrapalhar vocês.
Você falou que o Anapolina, ele disse que era. Diziam que ele era flamenguista, né? Eu li uma frase bacana no documentário, no seu trabalho TC, que ele fala: sou Flamengo, mas primeiro sou eu, depois o samba.
Então... Essa talvez seja a grande frase do documentário, né? Porque eu ouvi tanto folclore, tantas histórias a respeito dele, e é aquela coisa: eu cresci moleque em Petrópolis e as pessoas contando N mentiras do Anapolina, causos. Né? E, cara, fala pra mim, você pegou sem querer na bola, bateu na tua canela e entrou, o gol foi de Joanete, você bateu com tornozelo, cara, o que você fez naquele lance? Não, bati de peito do pé e peguei bem mesmo. Eu sou Flamengo. Primeiro. Eu sou Flamengo, né? Mas primeiro eu, depois o samba, né? Boa figura. Saudoso Anapolina.
Boa. Vamos seguir falando então de Serrano no próximo quadro aqui do Sem Firulas.
Sem Firulas indica.
Hoje o Sem Firulas vai indicar o projeto Camisa com História Não Morre, que é um projeto de financiamento coletivo para ajudar o Serrano. É por isso que a gente está aqui com o Dudu, que é um dos porta-vozes desse projeto, né, Dudu? Você é nascido em Petrópolis. Conta pra gente como que surgiu essa ideia de ajudar o Serrano, o que está por trás disso aí?
Olha, ano passado, meu filho nasceu no dia 19 de junho e eu estava ansioso, né? Falei, bom, vamos ver. Serrano vai começar a jogar aí a terceira divisão do Campeonato Carioca, ano do centenário, tô confiante. Pô, quero levar esse moleque para ver o Serrano jogar, né? Uhum. Não quero que ele tenha que ver minha coleção de placar para saber o que foi o Serrano. E aí, quando eu fui ver, cara, eu não acreditei. Ano do centenário, o time não reuniu condições nem de jogar a terceira divisão carioca. Tudo que ele conseguiu fazer foi um amistoso de Masters. Masters do Serrano contra os Masters do Flamengo. E foi um ano duro, porque chegaram a tentar leiloar o estádio Atílio Marotti. E se o estádio fosse leiloado, seria a morte do futebol do Serrano. Isso me marcou muito, eu fiquei triste, não sabia exatamente o que fazer, estando em São Paulo. Fim do ano, eu fui fazer um curso na Universidade do Futebol de Gestão Técnica em Futebol. A gente estudou muito nesse curso, que é um curso que eu inclusive recomendo, maravilhoso, abre muito a cabeça da gente, independente de que área você milite. E aí, no final, você tinha que traçar um planejamento estratégico para um clube ou verdadeiro ou um clube fictício que você inventasse. Eu falei, ah, deixa eu pegar o Serrano, né? Vamos ver o que dá para fazer com o Serrano, que tipo de planejamento estratégico a gente poderia fazer. E desenhei tudo bonitinho, estudei as dívidas do clube, o que precisaria ser feito e tal. Quando eu vi o projeto pronto, falei, cara, isso aqui é factível. Isso aqui dá para realizar. É questão de conseguir encontrar as pessoas certas e conseguir mobilizar a cidade. E aí eu comecei a ligar para pessoas, porque Petrópolis tem muita gente boa trabalhando em futebol. Liguei para o Marcelo Teixeira, que é o gerente executivo do Fluminense, morador, nascido em Petrópolis, lá na Praça Catulo, se empolgou com o projeto. Depois fui falar com o Marcelo Veiga, que é o coordenador de base de Xerém, também é de Petrópolis. Uhum. Falei com o gerente de comunicação do Flamengo, que é de Petrópolis. Tem um advogado do Vasco, também de Petrópolis. E fui ligando para grandes atletas que passaram por lá, o Kevin Curani, o Acácio. E me surpreendeu como todos têm um carinho imenso pelo clube e como é que todo mundo prontamente colocou o time em campo. Não, quero ajudar. Uhum. O que eu faço? Como é que eu posso te ajudar nesse processo? E a gente formou um movimento chamado Frente Azul. Só que isso começou em março, cara. Dia 19 de março já tinha o primeiro arbitral. Uhum. A gente falou, cara, o que a gente pode fazer? Por sorte nossa, né, o primeiro arbitral acabou postergando a decisão para abril, para o dia 12. Galera, a gente não tem um mês, mas vamos trabalhar? Vamos criar alguma coisa? E isso, em poucos dias, a gente acabou criando uma campanha de financiamento coletivo chamada Camisa com História Não Morre. E eu comecei a procurar pessoas de grosso calibre aí, uhum, do mundo do futebol. E prontamente elas foram me ajudando. Zico, Roberto Rivelino, PVC, Renata Fã, Neto, para todo mundo que eu fui procurando, todo mundo se prontificou a ajudar. A gente colocou um vídeo na internet que viralizou, todo mundo ficou querendo saber como ajudar, de que, uhum, maneira poderia participar. E aí, em menos de um mês, a gente já conseguiu juntar aí na casa de R$23 mil. É muito pouco perto do que a gente estipulou como meta, uhum, que são 250 mil. Para que serviria esse dinheiro? Primeiro, para regularizar as dívidas do clube. O clube devia 45 mil para a Ferj. O clube deve, em dívidas fiscais, aí, se somar tudo, na casa de R$600 mil. A gente teria que readequar o estádio Atílio Marotti para poder atender o estatuto do torcedor e teria que montar um time de futebol profissional, montar um departamento de futebol e montar um time minimamente competitivo, né, para poder entrar na Série C, não só para participar, mas também para conseguir o acesso. Uhum. Porque o Serrano, o lugar que ele mais passou tempo na vida, foi a Série B do Rio de Janeiro. Teve esse tempinho que ele passou na primeira divisão, mas Série C é muito abaixo do que o Serrano merece. Então, a meta, assim, de bate-pronto para esse campeonato com 14 clubes é a gente conseguir ficar entre os quatro que vão subir para a Série B no ano que vem. Uhum. Entendeu?
E desse primeiro mês aí que rolou a campanha, já conseguiu a inscrição.
A gente conseguiu na 23 terceira. Mil reais, que a gente vai receber só no final. Uhum. Aí eu adiantei do meu bolso o dinheiro para pagar essa primeira prestação da dívida com a Ferdi. Foi dos R$2.500 a primeira prestação. E quando esse pagamento foi feito, o clube pôde se inscrever no campeonato.
Entendi.
Então a gente conseguiu se inscrever. A gente está aí entre os 14 que vão brigar para subir. E, cara, na cidade só se fala nisso. O torcedor do Serrano está louco. Está super empolgado, até por ver a quantidade de pessoas interessantes que estão abraçando a campanha. A última delas foi o Rodrigo Santoro, né? Que é um cara que hoje é o artista brasileiro que tem maior projeção internacional. Cara que estrela grandes campanhas. E mandou a mensagem dele. Foi uma coisa que a gente teve que negociar um tempinho, porque ele estava em Los Angeles gravando um filme e meu irmão estudou com ele, né, em Petrópolis. E o Rodrigo mandou essa mensagem aqui, ó.
Para participar junto com a gente desse movimento para resgatar de uma vez por todas o futebol profissional do Serrano. Camisa com história não morre.
Olha, não foi o Rafael que imitou, não. O Rafael é bom locutor aqui, mas esse é o Santoro mesmo. Então, assim, a gente está conseguindo expandir fronteiras aí com essa história. E o mais bacana, meus amigos, é que é um movimento popular. Ninguém precisa de um alfinete do Serrano. Uhum. Então, isso é o que é o mais bonito da campanha. É o povo abraçando uma instituição combalida, uma instituição que estava às portas, assim, de terminar.
Uhum.
E, no meu caso, eu não podia me omitir, porque meus avós maternos se conheceram num baile do Serrano.
Olá.
Meu bisavô foi tesoureiro do Serrano. Primeiro jogo de futebol que eu narrei para televisão foi um jogo do Serrano, na segunda divisão carioca, no ano 2000. Tem no YouTube depois, para quem quiser dar risada. E o meu trabalho de conclusão de curso, que a gente falou tanto aqui, também foi em cima do Serrano. Então, eu tinha duas opções. Ou cruzar os braços e deixar ir para a vala, ou arregaçar as mangas e arrumar essa sarna para me coçar. Mas é uma sarna deliciosa. Está sendo muito gratificante ver o quanto as pessoas querem bem ao Serrano. Então, saber hoje, a gente receber essa notícia de que saiu a tabela, saber que tem um dia para a gente voltar a ver o time em campo, ver aquela camisa azul pesada, com tanta história de novo no campo de futebol, saber que a torcida vai estar na arquibancada de novo. O time está 2 anos sem jogar, mas tem aqueles torcedores que são clássicos do Serrano, entendeu? Aqueles caras que você sabe que no minuto que abrir o portão do estádio, o cara vai estar lá. Então o time está parado, mas a torcida não para, não esquece. Vai ser um momento bonito demais, cara. Eu tô muito ansioso por esse dia.
Eu acho que o pessoal, para ter uma noção de como estava o torcedor do Serrano hoje, pode pegar aquela imagem do Hooligans, quando os torcedores de Millwall e West Ham estão esperando o sorteio da Copa e eles se enfrentam e os torcedores ficam ensandecidos. Deve ter sido alguma coisa meio parecida. E só para atualizar, a gente começou o programa com R$ 23.860. Eu tô aqui com o site aberto.
Tá subindo.
Agora já tá com R$ 23.944. E uma coisa que eu acho legal é que tem as recompensas, né? Nós aqui, os meninos, nós já participamos aqui no mesmo site, no Kikante, para ajudar as meninas do
Dibradoras.
E como recompensa, eu tenho aqui, mas vou deixar para o Dudu falar. São as camisas, tem a camisa, você pode colocar o seu nome na camisa do Centenário.
É o seguinte, a gente tem as camisas retrô, a gente fez um modelo bem bacana. Ele é meio inspirado na camisa de 80, mas não é totalmente igual. A gente tem a camisa azul, que é a camisa número 1 do Serrano, e a branca, que é a número 2. A gente está lançando também a camisa do Centenário, que eu ainda não vou revelar como é que é o modelo, mas é o seguinte, o cara pagando R$250, ele vai receber a camisa do Centenário, e essa camisa ela vai ter 100 nomes. Uhum. É uma iniciativa para arrecadar R$25.000 só com a camisa. Cada um vai pagar 250 pratas, leva a camisa, e vai estar o nome dele lá. Eu participei dessa iniciativa quando o Tupi fez a camisa do Centenário, era até mais caro. Era 300 mangos. E tá lá guardadinha minha camisa com meu nome, né? Todo mundo que comprar vai ter lá o nome de todos esses que ajudaram. Então é engraçado, né? Do Tupi tem nomes espetaculares. Tá lá. Dudu Monsanto, aí tem o Zé Bagunça. Saca? Nomes sensacionais. Esse torcedor que a gente tem que tratar com carinho. O futebol tá ficando muito chato, né, cara? Muito elitizado. Total, né, então, é esse torcedor que a gente quer ter por perto, entendeu? Às vezes acham que aquela história do ódio eterno ao futebol moderno é um exagero. Não é, cara. Não é. Futebol de verdade é isso que quem vai ver os jogos no Atílio Marotti vai ver de perto. Inclusive, quero convidar todos vocês, dia 29 de junho, dia 27 de junho, Não, vamos fazer as contas aqui. 19, mais 26. Vai ser no dia 26. 26 de junho, um domingo. A gente vai fazer uma grande festa. Vai ser o último jogo do Serrano antes de fazer 101 anos. Então vai ser a verdadeira festa do centenário. A gente vai preparar uma homenagem para jogadores do passado. Vamos fazer uma festa com muita música. Petrópolis é uma cidade muito musical. Então, vocês vão ver o que, que é futebol de verdade. É, ninguém está ali para ver acrobacia, ninguém está ali para ver o drible sensacional. Está todo mundo ali para representar uma cidade, para representar uma camisa que tem uma história muito pesada. Então, essa grande celebração, independente do resultado, vai ser linda. E vai acontecer, no fim de semana, a gente começa a festa do Colono Alemão, que é uma festa super tradicional de Petrópolis, que é patrocinada por uma cervejaria imensa que tem lá. Né? A Boêmia foi a primeira cervejaria brasileira, data de 1850. E tem um desfile de abertura, né? O pessoal vai todo caracterizado, vestido de tirolês, tem a Miss Bauernfest, que é a festa do Colono Alemão. E olha, se bobear, nós vamos botar os caras do Serrano tudo de tirolês, suspensório azul, fazer igual o Bayern de Munique faz lá no Oktober.
Sim.
Botar todo mundo pra beber a cerveja local, fazer um... A gente, nessa parte de marketing, cara, a gente tá preparando coisas muito interessantes.
Que dia que vai ser, então, Dudu? Refaça
dia
o convite.
Dia 26 de junho.
26, é a data de um jogo...
É da... a nossa estreia em casa.
A estreia em casa.
Serrano e Mesquita. Vale pelo jogo, mas o extra-campo vai ser sensacional. Escutem o que eu tô dizendo.
Boa. Dudu, acho muito legal essa mobilização comunitária por um time, né? Acho que isso, no final, é a essência do futebol, né? As pessoas se reunindo ali por algo comum e nada melhor que futebol para isso. É, o que mais que a cidade está fazendo para possibilitar essa volta do Serrano?
Perdão, cara. Olha, a cidade, de uma maneira geral, ela é muito carente de entretenimento, né? Por isso que a gente tem músicos tão bons em Petrópolis. Eu, inclusive, em casa, nós somos 6 irmãos. Meu pai casou de novo, tem mais uma neném. Somos 7, então, somando todo mundo. Na minha casa tem 2 músicos, já. O Gustavo Monsanto, que é um vocalista de metal conceituadíssimo. Tem discos gravados na Alemanha, na França. Depois vocês procurem aí. O Gus Monsanto, é um baita crooner. E tem o Jaime Monsanto, que ele já foi mais para a parte de jingles, criação de comerciais. Ele trabalha na Sonido, que é uma produtora de áudio também bastante conhecida dentro e fora do Brasil. Essa turma, como Petrópolis é meio Seattle, porque chove 200 e tantos dias por ano. Então a galera vai para a garagem e manda ver. Em Petrópolis, quando você for ver um jogo do Serrano, muito provavelmente você vai conhecer o nosso 12º jogador, que é o Russo. Sabe o que é o Russo?
Opa.
Russo é a neblina que desce e de repente você não vê um palmo na frente do seu nariz. O cara que vem de fora jogar lá, um cara da Baixada, por exemplo, não está acostumado. O cara que joga no Serrano, ele sabe exatamente o que o Russo está cobrindo, ele tem o campo na palma da mão, entendeu?
O horário é marcado especial para a presença do Russo no segundo horário, tempo ali. No...
E tem peculiaridades também. A gente ainda não fechou o horário dos jogos, mas nesse arbitral que eu tive semana passada, encontrei um ex-supervisor do Serrano, Augusto. E ele falou, é o seguinte, quer fazer jogo de manhã? Beleza, mas não marca 10 horas não, que 10 horas é a hora da missa. Os caras vão depois da missa. Marca 11, que lota. Já botei 8 mil lá, batendo o jogo às 11. É. Então tem peculiaridades da cidade que são muito legais. Então, a própria prefeitura de Petrópolis, ela não atravessa um momento muito bom de grana, então eu acho que não vai haver um apoio financeiro, e eu acho até bom, porque eu entendo que futebol profissional não seja assunto de prefeitura, e até quando vira, a gente tem o que acontece em muitos times aí, que troca o prefeito, o cara não gosta de futebol, de repente o time que está na elite despenca para a 4ª divisão, você tem o caso do Barueri, né? Por exemplo, Mauro César adora. Então, essa questão... Assim, a cidade como um todo é uma cidade que vibra muito com as artes, vibra muito com a cultura, vibra muito com os esportes. E o mais bacana que está sendo feito pela cidade até agora é esse abraço, a campanha. Cada um está ajudando na medida que pode, mas como toda cidade média, pequena, o pessoal é meio pé atrás. Ah, quem que está por trás desse projeto? O que esse povo quer? Estranho, hein? O que esses caras estão querendo ajudar o Serrano, hein? Aí tem, viu? Alguma tem aí. Mas na verdade, né, até que as pessoas entendam que a gente só está chegando para agregar, vai levar um tempinho, mas a gente está disposto a passar por tudo junto para que o torcedor da cidade entenda que é um projeto muito maior. Não estamos pensando só em resultado, não estamos pensando só em colocar um time profissional em campo. A gente está pensando em resgatar um símbolo da cidade, porque se você for a Petrópolis ou viajar em algum lugar, você fala, ah, sou de Petrópolis. Ah, terra do Serrano. Não se fala mais isso. Antigamente era assim. Ah, você é de Petrópolis, terra do Serrano. É, quando eu falo, eu morava em Juiz de Fora, ah, terra do Tupi. Hoje o Tupi está numa situação que todo mundo conhece o Tupi. Mas o Serrano, com o tempo, isso foi se perdendo. E eu não quero que a gente permita que o Serrano vire um time extinto, né? Aquela coisa que pertence só aos livros de história. Pelo amor de Deus, o patrimônio é maravilhoso. A área do estádio hoje é avaliada em 25 milhões de reais. Quer dizer, os corvos da especulação imobiliária já estão de olho ali.
Sempre, né, Dudu?
Então, a gente tem muita coisa para fazer. Primeiro, colocar o time para jogar, buscar os resultados. E para o ano que vem, o futebol muda um pouco. Porque você não vai poder disputar competições profissionais sem ter as chamadas CNDs, as certidões negativas de débito. Então, é um ano que é importante conseguir resultados em campo, mas também conseguir ter o dinheiro suficiente para aderir ao Profut, pagar essas dívidas, ter uma perspectiva de ter essa grana para o parcelamento, porque quem não conseguir, vai rodar. Vou te dar um exemplo. Eu tive lá no arbitral com o pessoal do Campo Grande. Campo Grande é uma camisa tradicionalíssima do futebol do Rio de Janeiro. Barbosa, goleiro da Copa de 50, foi do Campo Grande. A gente teve Pingo, teve o Jacenir, que foi lateral do Corinthians, alguns de vocês talvez lembrem. E o Campo Grande estava no arbitral, mas infelizmente não conseguiu entregar todas as certidões lá e acabou ficando de fora da competição. Estava sendo feito todo um trabalho para o time voltar, mas essa parte burocrática hoje é tão importante quanto o que você vai fazer em campo. Então é um cuidado que o clube tem que ter. Essa coisa de gestão profissional hoje, para um time de futebol, é tão importante quanto ter um centroavante matador, entendeu?
E o legal que você falou do trabalho lá na Universidade do Futebol, que não, esse projeto para salvar o Serrano não é só um oba-oba, né, Dudu? Então, tem um planejamento estratégico, então pensa-se no futuro, porque o que mais tem hoje em dia é presidente que quer garantir o seu até o fim do mandato e depois joga a conta para o seguinte, né?
Exatamente. E olha, quanto ao Serrano, o presidente que está lá, o Alexandre Beck, ele fez um trabalho muito importante, que foi o de evitar que o estádio fosse leiloado. No campo, infelizmente, as coisas não aconteceram como ele queria, mas no extracampo, o que ele conseguiu de evitar que o estádio fosse leiloado é uma grande conquista.
Só então, de segurar o estádio já...
Só de segurar o estádio, de impedir que o patrimônio fosse terminado, foi uma grande conquista. Mas agora, torcedor, ele não vive só de advogado, não vive de liminares, não vive de conquistas jurídicas. Ele quer ver o time dele todo domingo, quarta-feira. Ele quer poder ir para 16 de março, que é a rua principal lá de Petrópolis, para cornetar o técnico, para falar mal dos jogadores. Pô, aquele 2 é horrível! Os caras nem o nome dos jogadores às vezes sabem, né? Mas para cornetar, o cara lembra.
Saudades do Anapolino, pessoal.
É muito legal. Cidade pequena tem muito isso, né? Então, é uma delícia. É uma coisa que eu sinto muita falta. E até por isso, né? Eu olho Petrópolis, é uma cidade que tem um potencial imenso. E da Inglaterra tá vindo um exemplo que dá comichão. Você fica assim, não é possível. Leicester tem menos habitantes que Petrópolis, cara. Petrópolis tem 307 mil habitantes, Leicester tem 290 mil. Ah, mas em Leicester tem Ricardo III enterrado. E daí? Nós temos Dom Pedro II, Princesa Isabel, Conde D, Tereza Cristina, de morto famoso, a gente não tá faltando, não. O que, que é?
Dudu, eu vou te perguntar bem de bate-pronto, que a gente precisa passar pro próximo bloco.
Manda ver.
A gente falou muito sobre histórias do futebol, como que isso mexe com as pessoas. A gente sente aqui que essa geração mais jovem ela é muito ligada a resultado, ela precisa muito de uma confirmação, de título, de craque, e essa história acaba sendo deixada um pouco, sendo esquecida. O que não vira um título, o que não vira números, acaba sendo deixado de lado. Como que é o desafio de fazer uma campanha na internet, onde são as pessoas jovens que estão mais ligadas nisso, e ter que cativar um torcedor que muitas vezes parece esquecer que o futebol é feito dessas pequenas histórias?
Isso é um desafio e tanto mesmo. Quem está guiando muito a gente nas mídias sociais é o Vinícius Mussel, que vocês até conhecem, é um cara que trabalha já com isso há muito tempo, é um apaixonado, está sempre compartilhando coisas de vocês, inclusive, é um grande fã. E ele está fazendo um trabalho muito interessante de aproximação com esse torcedor mais jovem. A gente tem falado mais com os velhões, né? E tem tentado modernizar ao máximo a nossa linguagem, apelando para vídeos, explicando, né? Às vezes acaba ali um Sport Center, eu chamo, Juliana Veiga, vem cá, você vai ser minha câmera, grava aqui, por favor. Aí a Ju fica lá na maior boa vontade, grava às vezes um vídeo explicando como é que está indo a campanha, ou qual que é a nossa meta, o que, que a gente está procurando.
Os componentes da frente azul.
Isso, né? Exatamente. Então, a gente está tentando se comunicar bastante com essa geração mais nova, mas sem esquecer do cara que bate ponto, do cara que não tem, às vezes, nem hábito de ver uma internet. Estamos tentando chegar a todo mundo da maneira mais democrática possível. Mas isso que você falou é uma característica de geração, né? A gente vê que... Eu vejo, às vezes, pelos estagiários, né, que estão chegando às redações. Às vezes o cara fala 5 idiomas, o cara estaciona lá na porta da TV um carro muito melhor que o seu, e aí você pergunta, meu amigo... Você já andou de ônibus? Você já sujou o pezinho? Já foi numa periferia fazer uma matéria de enchente? Aí o cara te olha assim como eu fazer uma coisa menor dessa. Aí você fala, não, mas eu preciso que você faz esse roteiro aqui pra mim, xeroca aqui, não sei o quê. O cara te olha assim, mas eu fazer isso? Então, essa geração... Ela é uma geração muito exigente e ela não sofre não. Ah, não tá bom pra mim? Dane-se, tô indo embora. E eles não têm esse apego com tradições, não têm esse apego com grandes histórias, né? São muitas vezes limitados ao resultado. Ah, esse meu time aqui tá ganhando tudo. Eu sou o Borussia Dortmund agora, então dane-se o Serrano. Ah, mas é o time da sua cidade. Dane-se. Não, eu sou o Borussia. O cara quer ter o sentimento de ganhar.
Mas a muralha amarela, né?
É. O cara, pô, a muralha amarela é muito maior que a máfia azul, a torcida do Serrano, o que é isso? Então, esse vínculo a gente vai tentar trazer e desde o começo explicar. Porque a gente vai ter o cara que é torcedor do Serrano fiel, mas a gente vai ter também o cara que é o consumidor de futebol. É um cara que, ah, tá tendo jogo na minha cidade, eu vou lá ver. E aí o cara tá acostumado a ver na televisão a Série A, quando ele chegar na Série C, ele vai se horrorizar.
É um choque de realidade.
É um choque de realidade agora. Tem que explicar pro cara, ó, que você está prestes a assistir aquele aviso. Você está prestes a assistir um outro tipo de esporte. Não se trata do futebol da TV. Aqui é roots. Aqui o negócio é pé preto. Entendeu? Aqui não tem frescura. E é esse grande barato. Acho que as pessoas, com o tempo, elas vão entender que o mais legal é estar todo mundo na arquibancada. Que o mais legal é estar mantendo viva uma tradição. Que o mais legal é ver que da união daquela porrada de gente vai renascer um time. E isso é importante para o orgulho do petropolitano, é importante para o orgulho da cidade. Porque a gente olha a primeira divisão do Rio, com todo respeito, a gente tem times de Volta Redonda, Saquarema, Resende... O que, que a cidade de Petrópolis tem a menos do que essas outras? Ao meu ver, nada. A gente não deve nada para esse pessoal. Então, e é uma cidade que tem um charme, tem uma história linda, tem um potencial turístico absurdo e revela gente boa em todas as áreas. E no futebol não é diferente. E o que estava acontecendo? A gente tem uma liga petropolitana de base muito forte. São 12 clubes que disputam os campeonatos de base lá da LPD. E essa molecada vai chegando à idade de ser jogadora... O cara não tem uma referência na cidade. O que acontece? Ele vai tentar o Fluminense em Xerém, vai tentar o Botafogo, vai tentar o Flamengo, vai tentar o Vasco, não deu? Ele vai fazer um Senai, ele vai ser balconista na Rua Tereza, ele vai fazer outra coisa. Ele talvez não seja tão bom para jogar num time de Série A. Mas será que ele não tem futebol para jogar na C? Do Carioca? Talvez tenha. Então, a gente está traçando todo um planejamento para aproveitar... Nesse primeiro momento, na Série C, o pé de obra da cidade. A molecada é da cidade. E o campeonato da Série C tem uma peculiaridade que é interessante. Porque a gente vai disputar um campeonato que é sub-23. Você só pode ter 5 jogadores acima dos 23 anos. Então, de um jeito ou de outro, vai ter que ser um time jovem.
Vai ter que aparecer a molecada.
Exatamente.
É sensacional, Dudu. Eu achei legal que você falou do clima da cidade. Até assim, acabou o jogo... A cidade continua respirando o jogo. Então, no boteco vai ter gente falando.
Exatamente.
Na rua vai ter gente falando.
Vamos programar shows também para os intervalos. A gente vai fazer um...
sorteio de moto.
Vamos fazer um fuzuê, cara. Vai ser bem legal.
Eu ia te perguntar, como que é a rivalidade com o Imperial de Petrópolis, que acho que tá na segunda divisão, né?
Ah, não existe, cara.
Não?
Não existe porque, assim... O grande rival histórico do Serrano é o Petropolitano, né? O Petrô chegou a jogar também a primeira divisão do Rio nos anos 10. Mas depois nunca mais foi um time muito presente em competições profissionais. Teve bons times de vôlei, bons times de futsal. Mas no futebol profissional não foi adiante. Até estava rolando um boato na cidade, não sei se é verdade, que o estádio Carlos Guinle, que fica no bairro do Valparaíso, que é o estádio do Petrô, parte dele seria ocupado por um estacionamento. Não sei se essa história foi adiante, mas seria uma lástima para a cidade se isso acontecesse. A grande rivalidade do Serrano é com o Petrô. Mas como no futebol, infelizmente, o profissional, né, o Petrô não joga há muitos anos, hoje eu acho que até o Petrô está junto com a gente, como todos os outros clubes ali que fornecem jogadores de base. E o Imperial é um clube mais naquele esquema de empresário. Né? Não é um clube que tenha conseguido arrebanhar a torcida, sabe? Grandes profissionais passaram por lá, alguns até vão estar com a gente nesse projeto da Frente Azul, mas não foi um projeto que pegou as pessoas, né? O Serrano, a gente está falando de uma história centenária, de uma história linda, um clube que teve ao longo de muitos anos uma vida social intensa. Então, o valor afetivo que o clube tem para o Petropolitano, de uma maneira geral, é que faz com que, mesmo parado quase 2 anos, ele ainda cause toda essa comoção na cidade.
Eu achei legal que você falou de tanta gente que tem o carinho pelo clube. Acho que no segundo vídeo de divulgação apareceu o Rafael.
Lateral, exatamente.
Que está na Europa, irmão do Fábio. E ele falou, pô, eu sou de Petrópolis e eu cresci ouvindo falar do Serrano. Então ele, até gente que você nem tem ideia, que tem um carinho forte pelo clube. Né?
Verdade. O Rafael está mandando para a gente uma camisa autografada pelo elenco do Lyon todinho.
Legal.
Mandando um par de chuteiras, daqui a pouco lá no nosso site, no Quicante, a gente vai colocar também esse aí em leilão, ou vamos ver quem dá o primeiro lance lá, vamos ver o que a gente consegue levantar
de
grana.
A gente falou de recompensas e esquecemos de citar uma que talvez seja mais icônica. Né?
Meus amigos, vocês que estão acompanhando Sem Firulas, prestem atenção. Uma das recompensas é uma experiência etílico-futebolística com José Trajano dos Reis Quinhões. Exatamente, o José Trajano, ele vai a Petrópolis em junho, vai estar com a gente lá para um evento, só 5 lugares na mesa, tá? De um jeito ou de outro você vai estar colado nele.
2 já foram, inclusive.
2 já vendidos, só tem 3 lugares. Então a gente tá aí convocando a galera, para quem é fã do Trajano, para quem gosta de um bom mé, né? Vamos ter uma experiência etílico-futebolística com ele lá em Petrópolis. A passagem não está incluída se você não for de Petrópolis, mas de qualquer maneira é uma grande chance para você ir até a cidade, conhecer um pouco mais de Petrópolis. E posso te falar de cadeira que 2 horas com José Trajano num bar valem mais do que muito mestrado, muito doutorado, muito curso de pós-graduação. Os anos que eu passei ao lado dele ali no pontapé inicial, para mim, foram anos de inestimável aprendizado. Que cara genial, que figura maravilhosa. E é muito bom ter o apoio dele nessa história e saber que ele vai estar lá com a gente em Petrópolis. Então, você que é fã do Trajano, gosta também de uma cerveja, se não gostar também, a gente arruma outra coisa para você beber, não tem problema. É uma iniciativa para arrecadar fundos para o Serrano. Cada um desses 5 lugares custa R$ 1.000. É caro, mas o que você vai poder tirar de onda com essa experiência ao lado do José Trajano, você paga um investimento rapidinho, viu?
Boa, sensacional, Dudu. Bom, então, para quem quiser apoiar o Serrano, fica aí o convite para acessar lá no Quicante, a campanha Camisa com História Não Morre. Agora a gente vai viajar um pouco no tempo, Dudu. O próximo quadro é o De Volta para o Futuro, a gente vai falar de outro time também em azul, que já viveu glórias no passado e hoje em dia está aí no esquecimento, talvez. Vamos ver.
De Volta para o Futuro.
De Volta para o Futuro dessa semana, mais uma vez o oferecimento da Efemérides do Efemelo, do nosso amigo Fernando Figueiredo Melo. Traz pra gente São Caetano, campeão paulista de 2004, certo, Rafael Cap?
Certíssimo, Felipe. O São Caetano de 2004, ele fez 14 jogos no campeonato, 8 vitórias, 5 empates, 1 derrota. O que muita gente não lembra é que na semifinal ele amassou o Santos no Anacleto por 4-0 depois de um empate por 3-3 na Vila no jogo de ida. O São Caetano ali, ele teve, acho que talvez, os dois treinadores que de 2004 pra cá foram os mais vitoriosos do país. Começou o campeonato com o Tite até a sexta rodada e depois finalizou com o Muricy.
Uhum.
E eu vou fazer questão de ler um trecho aqui no, que o nosso querido Fernando escreveu, falando desta forma. Nesta noite de Cinderela, após algumas frustrações, o beijo no príncipe, finalmente, campeão paulista de 2004. E ele fala após as frustrações, porque o São Caetano vinha... ele já era aquele time... Ele era a nossa portuguesinha de 96, né? Todo mundo era o segundo time, todo mundo torcia muito. Ele vinha de dois vice-campeonatos. Um da João Avelange no Campeonato Brasileiro. O vice-campeonato da Libertadores, que eu tava no Pacaembu aquele dia. Fiquei chateado por 30 segundos, porque depois eu pensei que o São Caetano ia ter uma Libertadores antes do meu Corinthians. E eu falei, no final, valeu a pena o Olímpia ter virado esse jogo e ter vencido nos pênaltis. E aí ele conta que hoje, infelizmente, o São Caetano tá na segunda divisão do Paulista, na terceira divisão do Campeonato Brasileiro. Mas é bom lembrar. Eu particularmente, também não lembrava dessa vitória de 4-0. Eu lembrava do empate na ida em 3-3 na Vila, mas não lembrava do 4-0 na volta. E, pô, é uma campanha brilhante, cara. Se pensar que ele passou um Paulistão
com
uma...
Cara.
Era ótimo.
Silvio Luiz, Anderson Lima,
tinha um
Lima,
lateral esquerdo Dininho. Que era extraterrestre, inclusive. O Triguinho, não tinha uma
Triguinho.
Cara de
ET? Jogou em muitos times.
Tinha a cabecinha de ET, o Triguinho?
Já que o Dorf começou, a melhor parte desse time, pra mim, sem sombra de dúvidas, é a dupla de volantes.
Marcelo Matos e Mineiro.
Que coisa, o Marcelo Matos ali, jogando muita bola, que depois veio pro Corinthians em 2005 também, fez um bom campeonato. Hoje tá meio sumido aí, né?
Tinha Marcinho Porpeta naquele time, tinha Euler, filho do vento.
Fabrício Carvalho, né?
Fabrício Carvalho.
Estranho, teve um problema lá no coração, né?
Isso.
Nunca mais voltou
a jogar. E a gente tava falando aí, a história era tão bem escrita, é tão bonita, que eles conquistaram o título menos de um ano depois do falecimento do Serginho, assim. Então eles tiveram várias dores, né? Que foram os vice-campeonatos, de campeonatos muito importantes. Mas com certeza o momento mais difícil... Foi o falecimento do Serginho, né, no jogo contra o São Paulo, no Morumbi.
Sobre o Serginho, deixa eu te interromper só um minutinho. Tem uma dica muito preciosa para quem está nos ouvindo. O Érico Lotufo, que trabalha conosco lá nos canais ESPN, ele se formou pela Casper. E o trabalho de conclusão de curso dele foi um livro chamado Coração Azul. O livro conta em detalhes toda a trajetória do Serginho, desde lá de Coronel Fabriciano, onde ele surgiu no social... até o momento da trágica morte dele. Inclusive, a abertura do livro, no momento em que ele explica tudo o que estava acontecendo em campo, ele acaba tendo uma estratégia narrativa que eu adoro. Ele simplesmente, como se ele tivesse colocado um microfone no campo. Então, são as falas das pessoas. E aquilo vai dando uma agonia, vai dando uma ansiedade conforme você vai lendo. É genial, recomendo. Não sei se ainda está à venda, mas depois dá um Google aí. Coração Azul, do Érico Lotufo. É um livro que vale a pena ser lido. Inclusive, eu tive a oportunidade de fazer parte da banca de TCC dele, junto com o Elvídio Matos e com o Celso Unzelt. Banca forte.
Só fera,
sem dúvida. Também, né? Uma aprovação mais fácil.
É o nosso segundo Sem Pílulas Indica do programa, então, Felipe.
Boa. O Azulão, só para não passar batido, não deixar passar batido, caiu nas quartas de final da A2, segundona do futebol paulista. E eu acho que esse título de 2004, o Dudu falou do Leicester, podemos comparar com um azarão ganhando um campeonato paulista. A gente falou bastante do Serrano, o São Caetano é muito mais recente, né, Dudu? É de 89, mas também é um caso de um time que não consegue se segurar.
O que me dá um pouquinho de agonia no São Caetano... É não ter torcida, né? É. Isso aí é que pega.
Tinha a bengala azul, bengala, né? Azul. Lembra da bengala azul?
Mas deve ter dois integrantes, talvez, hoje.
Acho que eles não estão se movimentando muito mais.
Não renova a torcida.
Depois que virou inventaram de o Viagra, que também é azul, pode ser que a bengala azul tenha tido uma sobrevida aí, mas eu não confio muito não, viu?
Beleza.
O Anacleto é um estádio legal de se ver jogo, mas nunca estava lotado, né? E com times maravilhosos. O cara não vai ver um jogo com um time daquele? Qual jogo que ele vai, né?
Eu vi uns 5 jogos no Anacleto e com certeza o jogo que eu passei mais frio na minha vida, Corinthians 1-0 no São Caetano, cruzamento de Rubem Júnior, gol de Rafael Moura, para ter uma noção do quão horrível foi aquela minha noite de quarta-feira em São Caetano.
Boa. Finalizando aqui esse talvez histórico programa Sem Firulas, edição número 28. Muito obrigado, Rafael Cap, Guilherme Dorf.
Porra, mas já acabou?
André Vidiz. É Dudu, isso? Tudo que é bom dura pouco.
É que a gente está acostumado a fazer aqueles bate-bolas de 15 dias na ESPN.
E essa é uma nova edição do bate-bola.
Estava começando a esquentar, acabou. Dudu, obrigadão,
queria
gente.
Queria aqui agradecer a sua presença, lhe presentear com as bolaças de chope do Sem Firulas.
Aí sim.
Então, edição ilimitadas, né? Quem quiser as bolaças de chope é só mandar mensagem lá para a página.
Pro Guilherme Dorf.
Pro Guilherme Dorf. Obrigadão pela sua presença, Dudu.
Foi um grande prazer, sempre gostoso poder falar do Serrano e falar de futebol com gente tão qualificada, gente que consegue fazer na internet conteúdo de qualidade. Porque na internet eu acho que hoje o mais difícil é conseguir ler coisa boa. Porque qualquer imbecil acha que pode escrever ou falar tudo aquilo que passa na cabeça. E realmente ele pode, né?
Uhum.
Mas a gente não é obrigado a ler. Quando aparece algo tão legal quanto vocês, a gente sempre curte. Quero agradecer muito aqui o espaço que vocês deram pra gente poder falar do Serrano, e a hora que vocês quiserem, estamos de volta aí. Boa. Pra falar bem da gente e mal dos outros.
Valeu, Dudu. E dia 26 de junho, vamos lá pra Serrano e Mesquita, vamos pra Petrópolis.
Vamos lá, pô. Vamos participar da festa do colono alemão, comer salsichão, tomar chope e ver o Serrano, se Deus quiser, ganhar do Mesquita.
Vamos nessa. Boa. Valeu. Um abraço, ouvintes. Até semana que vem.